Salão Verde mostra a participação de deputados e senadores na cúpula climática e em vários eventos paralelos de debate ambiental em Belém. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o Parlamento na COP30.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Deputados e senadores participaram ativamente das duas semanas de eventos oficiais e paralelos da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém. O principal encontro rolou na Assembleia Legislativa do Pará, em evento promovido pela Câmara dos Deputados, Senado e União Interparlamentar, que congrega o poder legislativo em vários países. O documento final da reunião parlamentar em Belém tem 25 diretrizes para o enfrentamento da crise climática a partir de constatações e preocupações básicas apresentadas pelo relator do encontro, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Reafirmamos que o aquecimento global representa uma ameaça existencial. Estamos profundamente preocupados com a escalada de eventos climáticos extremos e seu impacto na segurança hídrica, alimentar e energética, infraestrutura, sistemas financeiros e, acima de tudo, direitos humanos.
O documento, assinado por parlamentares de cerca de 50 países, tem foco em reforço dos planos de adaptação climática e gestão de riscos das populações mais vulneráveis, combate às desigualdades, promoção da inclusão social, valorização do conhecimento dos povos indígenas e comunidades tradicionais, adoção do risco climático nas tomadas de decisão e proteção dos defensores do meio ambiente. Outro eixo é a aceleração da transição energética, bem longe de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, e com valorização das energias renováveis, como as do sol, dos ventos, dos biocombustíveis e dos chamados combustíveis do futuro, como o hidrogênio verde.
Apoiar as melhorias de eficiência até 2030 e acelerar a migração para sistemas limpos.
Humberto Costa cita ainda o consenso da União Interparlamentar em relação ao financiamento climático.
Para que os países em desenvolvimento cumpram seus compromissos, tenham acesso urgente ao Fundo de Perdas e Danos. Incentivamos a expansão do financiamento climático, bem como o fortalecimento dos bancos de desenvolvimento para apoiar a transição energética e práticas sustentáveis.
O documento final da reunião parlamentar da COP30 também trata de incentivo à pesquisa, à inovação e à inteligência artificial aplicadas no enfrentamento das mudanças climáticas, ampliação da proteção da biodiversidade e combate à desinformação climática. Outro ponto reconhece o ecocídio como crime internacional. A Câmara dos Deputados já analisa projetos de lei que definem o ecocídio como prática de atos ilegais, com a consciência de que eles geram grande probabilidade de danos graves e generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente. Integrante do Comitê Executivo da União Interparlamentar, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, aposta em futuros consensos nos parlamentos diante da sucessão de eventos climáticos extremos.
Aqui o nosso partido é a proteção ao meio ambiente e principalmente cuidarmos da causa para que não tenhamos as consequências nefastas que estão acontecendo, que quando você reúne parlamentares do mundo inteiro, você tem troca de experiências e ideias. Iremos discutir nos nossos parlamentos respectivos o que aqui nós discutimos e votamos.
Ciente da atual correlação de forças em que setores econômicos predominam na representação política na Câmara e no Senado do Brasil, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressalta a necessidade de alerta diante de projetos de lei com riscos de impacto negativo na proteção ambiental e no enfrentamento da crise climática.
Nós, parlamentares, precisamos adequar a legislação brasileira dentro dessa estratégia para implementar aquilo que o Brasil se compromete a fazer. Recuperar áreas degradadas, diminuir o desmatamento. Mas também nós precisamos enfrentar outros projetos que vão no sentido contrário.
Salão Verde.
Os debates da União Interparlamentar ocuparam praticamente um dia inteiro ao longo da COP30 em Belém. Havia representantes de cerca de 50 países que focaram seus discursos em justiça climática, como foi o caso de Claudia Roth, do Parlamento da Alemanha.
Justiça climática não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça e responsabilidade.
No mundo, cerca de 14 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar de seus lares devido a eventos extremos. A República de Fiji, na Oceania é formada por 332 ilhas ameaçadas de desaparecerem diante do aquecimento do planeta que eleva o nível das águas do Oceano Pacífico. Inia Seyuriato é parlamentar em Fiji e pediu apoio dos bancos multilaterais para garantir financiamento às medidas de adaptação às mudanças climáticas.
Países pequenos de ilhas como Fiji, meus irmãos das Maldivas, os nossos amigos no Caribe e nós no Pacífico, nós vivenciamos isso. Adaptação é sobrevivência. Nós temos o direito à vida.
Falando em inglês, o diretor de governança do Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier, ex-deputado e ex-senador no Chile, fez críticas a governantes negacionistas das mudanças climáticas, como Donald Trump dos Estados Unidos.
O senhor Trump, talvez ele vive em outro lugar, mas aqui na Terra, os problemas são severos. Nós somos a única espécie que destrói o seu habitat. Não tem nenhuma outra espécie.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde destaca a participação direta do Poder Legislativo na COP30. O jornalismo da Câmara dos Deputados acompanhou essa cúpula climática bem de perto, com a equipe formada por Cláudio Araújo, Flávio Estevam, Humberto Pinheiro e o repórter Cid Queiroz.
Enquanto a Blue Zone lá é o espaço oficial e restrito de negociações de governos e delegações, aqui na Green Zone o espaço é aberto, garante que os povos, a população será ouvida. É a Câmara dos Deputados na COP30.
Deputados e senadores ressaltaram a importância de o Poder Legislativo ter olhos e voz ativos nesses debates climáticos globais. A bancada feminina, coordenada pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, foi uma das mais ativas.
A Secretaria de Mulheres na Câmara dos Deputados e Deputadas está aqui na COP30 falando das iniciativas legislativas que trazem a transição justa e as mudanças climáticas sobre o olhar da perspectiva das mulheres. É um recado para o mundo. Só haverá transição justa com a participação das mulheres.
A deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, preside a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara.
O que importa é esse acordar, esse chamamento que a gente está fazendo nesse momento e mostrar o que é a Amazônia.
Presidente da Comissão da Mulher, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, conseguiu apoio internacional para o seu projeto de mapeamento da violência de gênero associada à crise climática e a crimes ambientais.
Ninguém contou que junto com a crise Yanomami, que sensibilizou o mundo inteiro, mais de 30 meninas ocasionadas pela violência do garimpo foram estrupadas em troco de comida. Ninguém contou o tráfico de mulheres ocasionada pela mineração ilegal em territórios indígenas. Mulheres caiapó, mulheres do povo Guarani Kaiowá, que já estão com o útero contaminado e tendo má formação também por mercúrio.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, coordena o grupo de trabalho de questões urbanas da Frente Parlamentar Ambientalista, com foco total na adaptação das cidades às mudanças climáticas.
Nós temos uma lei de minha autoria que está sendo implementada para que as cidades, os estados, o Brasil tenham um plano de adaptação. Estou batalhando agora por um outro projeto, que é o projeto do Infoclima, a condensação de 53 indicadores e a gente tem uma governança que nos permite avançar muito mais rápido.
Responsável pelos debates de racismo ambiental na frente ambientalista, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, lembrou a tragédia provocada pelo tornado que destruiu grande parte da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, às vésperas da COP30.
Ceifou a vida de 6 pessoas e feriu centenas. Quando a gente fala de justiça climática, é justamente olhar para os mais vulneráveis, para essas cidades, com a sua população em desespero.
Temas específicos também mobilizaram os parlamentares durante a COP30. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, foi a Belém de olho no casamento de ciência e tecnologia com o conhecimento dos povos tradicionais.
Essa inter-relação do conhecimento produzido na academia, nas universidades, com o conhecimento produzido pelas populações tradicionais na sua luta pela sobrevivência, que a gente vai encontrar as soluções para um novo modelo de desenvolvimento.
O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, citou projetos de institutos de pesquisa e desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, apresentados na COP30 de Belém e que poderão ser expandidos para outras regiões do Brasil.
Como o da transformação do lixo coletado em rios, córregos, lagos e igarapés, estão sendo reciclados, transformados em filamentos de impressora 3D e transformados, por exemplo, em brinquedos, em itens para terapia ocupacional de pessoas com transtorno espectro autista. E isso é transformador para a nossa região de educação ambiental na prática.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro cita outras experiências que acompanhou presencialmente.
A floresta pode servir ao desenvolvimento muito, desde que respeitada, mantida de pé, para que todos os produtos, como por exemplo a biodiversidade para a indústria farmacêutica, seja utilizada sem que a gente precise desmatar.
A COP30 foi o espaço perfeito para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, difundir sua proposta de um sistema único do clima, a exemplo do SUS, da área de saúde.
Para garantir prevenção e atenção à população. Um SUS do clima, um sistema de proteção aos desastres. E a gente vai lutar por isso na nossa Câmara dos Deputados.
Reuso da água em regiões semiáridas foi o foco da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a partir de projetos da sua cidade natal, Vitória de Santo Antão.
A gente poder ter a honra de compartilhar isso aqui nesse grande evento é motivo de muita alegria.
Ouça também a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Na questão do carbono, na questão da sustentabilidade, o cidadão, mas também os estados que vão contribuir para modificar esse status quo, sob pena da gente não ter mais gerações.
A deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso.
Nós precisamos, enquanto parlamento, estar antenados nisso no que se refere à mudança de legislação e até mesmo na fiscalização do orçamento da União, para que nós possamos aí ter uma justiça climática no nosso país.
E o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa é uma COP histórica. Acho que a gente sai com mais experiência para levar para a Câmara Federal e construir melhores projetos de lei para os próximos anos.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, entregou ao comando da COP30 um manifesto do Observatório Parlamentar de Mudanças Climáticas e transição justa por maior participação parlamentar nas decisões da cúpula climática.
Porque somos nós que levaremos para os nossos parlamentos essas ideias para que elas se tornem efetivamente um marco legal.
Salão Verde.
Os parlamentares também estiveram nos principais eventos paralelos da COP30, que reuniram sociedade civil e setores econômicos em debates ambientais e climáticos. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, participou da barqueata pelo Rio Guamá e Baía do Guajará, que abriu a Cúpula dos Povos com cerca de 30 mil representantes da sociedade civil de 65 países.
Não adianta nada decisões governamentais se não tem um movimento da base forte para garantir um futuro melhor desde já no presente.
A presidente da Subcomissão Especial da Câmara sobre a COP30, a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, participou de várias ações ao longo dos 5 dias da Cúpula dos Povos, realizada no campus da Universidade Federal do Pará.
Aqui na Cúpula dos Povos, há o debate verdadeiro sobre justiça climática, com o protagonismo de indígenas, mulheres, comunidades tradicionais, e não as grandes mineradoras que, infelizmente, estão ocupando a COP. Estamos aqui para mostrar que a Amazônia não é vitrine, é território vivo.
A presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, destacou a diversidade de temas e vozes nas discussões climáticas de Belém.
É a COP mais popular da história e nós, deputados federais, estamos aqui nas negociações.
Durante a COP30, Belém também abrigou a AgriZone, montada pela Embrapa para mostrar soluções em agricultura sustentável. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, citou o documento preparado pelo setor e alguns dos eventos paralelos em Belém.
São 8 eixos programáticos de uma forma muito proativa. O setor agro, de uma forma geral, a FDA e todas as entidades, de uma forma propositiva.
Agrônomo, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, participou de seminário da AgriZone, da Embrapa e também em eventos da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto Brasileiro de Mineração.
Sobre a descarbonização, já que o mercado de carbono também é um desafio que nós precisamos garantir o mercado global de carbono. Muito trabalho, muito resultado e muito desafio. Vamos juntos.
O deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, também estava lá.
Defendendo o biocombustível, combustível do futuro, transição energética, carro elétrico, todos os segmentos que contribuem para o mundo verde.
Além de ter ido a Belém para participar de debates e mobilizações ambientais, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, aproveitou a ocasião para lançar o livro Além da COP30, em que reúne reflexões de mais de 40 autores sobre os desafios socioambientais do planeta.
Para trazer o tema das energias renováveis, como também agroflorestas, com ciência, cuidar do meio ambiente e desenvolver o Brasil.
Salão Verde mostrou a intensa participação de deputados e senadores na COP30 de Belém, com produção de equipes de jornalismo da Rádio Câmara e da TV Câmara direto de Belém. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.